31 Uma produção do Universo Ágil Hub.
Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um programa Jornada Ágil. A gente está no programa 1183, Carreira Ágil, e hoje a gente vai conversar sobre mulheres e seus multipapéis. Está aqui comigo a Pri Bariani. Bom dia, Pri, tudo bem?
Bom dia, Gi, tudo ótimo, e você?
Tudo bem. Tá, também a gente tem aqui a Priscila Prado. Oi, Priscila, tudo jóia?
Olá, bom dia, tudo bem?
Que bacana. E a Marciane também, que é a nossa convidada, né, primeira vez participando aqui no programa. Minha querida, seja muito bem-vinda.
Bom dia a todos, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês.
Bacana. A gente sempre preza pela acessibilidade e inclusão, então eu vou fazer minha audiodescrição e passo na sequência para vocês, ok? Me chamo Gisele Batista, eu sou uma mulher cis com a pele clara, eu tenho os olhos verdes, os cabelos hoje eles estão lisos, é um castanho claro, um pouco abaixo do ombro, estou usando uma camiseta preta, uns brinquinhos de argola, um lacinho no cabelo, atrás de mim tem um cenário, é uma parede cinza azulada com alguns quadros, eu tenho também uma planta, uma poltrona, uma luminária e um globo terrestre com uma imagem mais histórica, mais antiga. Pri, passo para você.
Bora lá. Então, eu sou a Pri Bariani, sou uma mulher cis, branca, de olhos verdes, meu cabelo é curtinho, encaracolado, eu uso headset, então a impressão que dá é que eu estou com um arquinho, com o cabelo para trás, uso óculos de grau com armação escura, estou com uma regatinha azul com alguns detalhes azul escuro. Atrás de mim, a minha famosa baguncinha organizada. Então, são as duas estantes com as minhas baguncinhas dentro. Pri Prado, sua audiodescrição, por favor.
Eu sou a Priscila Prado, né? Sou uma mulher branca, de cabelos médios nos ombros, cacheados. No momento, são castanhos avermelhados. Tenho os olhos castanhos escuros, uso um óculos de armação vermelha e estou utilizando um kimono meio salmão. E o meu fundo é um fundo de serpentina bem alegre, aí para esconder a minha bagunça aqui de trás.
Muito bom. Marciane, por gentileza, querida, faça a sua audiodescrição.
Bom dia. Eu também sou uma mulher cis, sou loira, branca. Estou usando uma camiseta vermelha, um colarzinho de coração, uso óculos de armação clara. Atrás de mim tem um quadro de paisagem, que foi uma grande amiga que pintou. Também um álbum de um quadro com fotografias das nossas viagens em família. E tem uma porta, né, que vai dar para a minha cozinha, então eu estou na sala. E duas poltronas, uma clara, marrom. E uma, na verdade, uma clara, né, beijinha, e outra marrom. E é muito bom estar aqui com vocês.
Ai, que bom. A gente é que te agradece aí, né, a gente ter esse bate-papo hoje. E aí eu queria, assim, só antes de a gente entrar dentro do nossa temática, pedir a quem está nos ouvindo ou quem está acompanhando aqui a gente agora que dê um pouco de atenção ao que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Eu falo aqui de Santa Catarina, da região da Grande Florianópolis. E a gente teve, né, eventos extremos no final de semana, no final da semana passada, e é uma expectativa que ainda se intensifiquem as chuvas aqui na nossa região. Então, talvez a situação, que já é muito grave, possa, né, ser pior ainda. E aí a gente vai deixar um link aqui para doações. É um link diretamente do governo do estado. Então, é um link oficial que a própria Defesa Civil, Polícia Militar, enfim, né, o governo está colocando como um canal para quem quiser doar, para quem está se compadecendo com o que está acontecendo com esses brasileiros aqui do nosso lado, no Rio Grande do Sul. E aí, deixando esse recadinho aí para a gente poder fazer a nossa parte da nossa responsabilidade social, que eu acho que é o papel, né, do JA aqui enquanto está, né, trazendo essa possibilidade de ajuda ao próximo, Eu queria aqui já botar o nosso bate-papo, trazendo aqui para a mesa duas mulheres incríveis, né? A Pri Prado e também a Marciane, e a Pri Bariane também, que está aqui com a gente poder bater esse papo e falar um pouco desses desafios do que é carreira, maternidade, multipapéis. Então, Priscila, vou passar para você daí, né, as boas-vindas às convidadas e a gente começar esse nosso, essa nossa conversa de hoje.
Então, vamos lá. Não sei se era a Pri ou a outra Pri.
A outra vai ser a Prado, mas, pronto.
Mas isso acontece sempre. É, tanto a Pri quanto a Marcia, elas atuam comigo, né, no, na empresa que eu estou hoje. E eu convidei as duas para participar justamente porque elas foram mães em fases diferentes da vida, né? Então, para entender como que foi essa escolha de ser mãe, né? Quando a gente fala ali de múltiplos papéis, não é só os papéis que a gente desempenha dentro do trabalho, né? São os papéis que a gente desempenha em casa também. Quem é mãe, eu acho que tem um peso maior ainda sobre isso, né? Sobre a responsabilidade ali, recai um peso maior. Então, acho que para começar nosso bate-papo, é vocês contando em qual momento da vida de vocês vocês escolheram ser mães e se era algo que vocês queriam, que estava planejado, se vocês tiveram medo, né, de tomar efetivamente essa decisão, de medo da carreira. A gente tem visto, pelo menos eu tenho visto alguns relatos no LinkedIn de mães que voltam de licença maternidade e quando acabam ali o prazo que elas têm de estabilidade, elas são desligadas. Isso me chamou bastante atenção. Nas últimas 3 semanas eu vi bastante postagem relacionada a isso. Então, eu queria entender um pouquinho ali de vocês, como que foi essa decisão de ser mãe, se rolou aquele medo da, ai, minha carreira vai parar, vou ter que escolher entre carreira e ser mãe. Como que foi esse momento para vocês? Pri, se quiser começar.
Eu acredito que eu nasci para ser mãe. Apesar de ser uma coisa, na minha opinião, um pouco difícil, porque a gente ninguém te ensina, você não faz uma faculdade, você não faz nenhum cursinho para ser mãe. Mas é uma vontade que eu sempre tive de ser mãe. Então é algo assim, sabe aqueles momentos, as fases da vida que você sonha em ter um namoradinho, sonha em ter um casamento? O que eu mais sonhava era em ser mãe. Eu queria ser mãe. E de um monte de filhos, né? Assim, de um, o pessoal costuma brincar aqui no Brasil, de uma seleção de futebol. Tem um só filho, tá, gente? É um filho único e tá ótimo. Mas quando eu era mais jovem, eu queria ter bastante filhos. Então, eu acho que eu sempre quis ser mãe. Só que foi algo que eu fui postergando bastante sempre. Eu fui sempre deixando a carreira, né? Tava no momento, tava entrando numa empresa. Depois, tem que estudar um pouco mais. Depois tenho que me estabelecer para poder ser mãe. E isso eu fui adiando, né? Eu fui mãe com 35 anos, então para muitas pessoas eu fui uma mãe mais velha, né? Na minha cabeça eu era, tá? Hoje em dia nem tanto, mas eu começava a dizer que eu não estava sendo mãe, eu estava sendo avó já, e não é isso, eu sempre coloquei a carreira na frente, mas foi dessa forma, eu acredito que sempre que ser mãe, porque eu nunca pensei de forma diferente, eu sou muito feliz de ser mãe, apesar de todos os desafios.
Muito bom. E você, Marci, como que foi essa sua escolha de ser mãe? Foi algo que já estava planejado? Teve medo?
Bom, eu também. Acho que eu nasci para ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. E eu e meu marido sempre falou que a gente queria ter 2 filhos. E nós temos 2 filhos, né? Eu já estou numa fase, né? Como a Pri Bariane falou, os meus filhos já são, posso falar que adultos, semi-adultos, já são universitários, né? Então, um tem 23 anos, o Felipe, e a Bruna tem 20. Ambos estudam, um faz engenharia civil, o outro faz, a Bruna faz biomedicina. E assim, quando eu decidi ser mãe, eu não pensei na carreira, eu só queria ser mãe. E foi algo, assim, muito natural. E lógico que quando eu estava na licença maternidade, eu tinha medo que quando eu voltasse, eu seria desligada. E eu não fui, continuei, graças a Deus. Assim, era bem difícil, porque imagina que eu moro em São Paulo e eu trabalhava em Santo André. Então, eu demorava 1h30 para ir e 1h30 para voltar, né? Então, eu acho que o ser mãe, quais são, assim, os grandes desafios, né, que eu vejo de ser mãe? é de você ter alguém que te apoie, alguém que te ajude, né? Então, assim, meu marido, ele foi sempre muito companheiro, a gente sempre dividiu muito para que eu continuasse trabalhando, né? E quando a minha segunda filha nasceu, eu parei de trabalhar. Eu parei de trabalhar, mas assim, eu trabalhei minha vida inteira, desde os 17 anos, eu fazia faculdade, eu já trabalhava, então assim, eu sempre tinha minha renda. E aí eu decidi parar porque era muito longe, dois filhos pequenos, eu ficava muito tempo, né, assim, fora de casa. Mas eu trabalhei, eu parei de trabalhar, mas voltei a trabalhar também, né? Porque eu fui atrás da minha anterior empresa que eu trabalhava e falei, tem oportunidade para mim? Tem. E aí eu trabalhava meio período. Então, enquanto as crianças iam para a escola, eu trabalhava de forma remota de casa. Então, eu já venho nesse modelo home office lá de trás, né? Então, quando eu tive a Bruna, né? Quando terminou a licença maternidade dela, eu parei de trabalhar. E aí eu fiquei durante 6 meses trabalhando remotamente. Durante meio período, que era a forma que eu conseguia conciliar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito bom. As meninas me conhecem, né? Eu sou muito agitada, muito ativa, muito tudo. E ser mãe 100% integral também não faz bem para nenhuma mulher. Acho que ser mãe é algo assim, é sublime, é maravilhoso. Mas a gente precisa ter aquele nosso momento da gente se valorizar como profissional, sabe? Como uma pessoa que faz diferença no mundo. Então, acho que essa é a minha história, assim, na parte de querer ser mãe, sabe? Sempre quis, sempre quis, sempre quis. E foi planejado. Foi planejado e também foi assim, né? Quando eu quis, eu não fui mãe. Tive que esperar um pouquinho. Então, eu fui mãe aos 29 anos pela primeira vez e 31 anos pela segunda. E depois eu conto uma historinha para vocês quando eu anunciei a minha segunda gravidez.
Ai, conta, Marci. Pode contar.
Já conta agora? Então, tá bom.
Amanda bala.
Amanda bala. Então, quando eu fiquei grávida pela segunda vez, eu cheguei a falar pro meu chefe, né? Porque agora a gente fala gestor, né? Mas na época era chefe. Aí eu cheguei toda feliz. Tô grávida. Ele, o quê? De novo? Como assim, grávida? Aí eu saí da sala e comecei a chorar. Eu falei, pronto, acabou, né? Agora não tenho mais nada. Hoje, a gente até, assim, eu tenho amizade com ele e tudo, né? E ele fala, nossa, Marciane, se eu tivesse falado isso nessa, né, atualmente eu seria cancelado. Eu falei, seria cancelado. Seria realmente cancelado. Mas eu tive essa situação. Mas, assim, sobrevivi, trabalhei, né? Continuei. Mas para você ver como as coisas mudam, né? Hoje, quando uma mulher chega na empresa e fala que tá grávida, a gente faz festa, é alegria, é uma vida, né? Lá atrás, não. Eu era um entulho, era um, sei lá, um atrapalho. Eu era uma pessoa que ia atrapalhar, que eu ia ficar fora da empresa, né? Então, eu acho que as mulheres ganharam muito, sabe? Eu fico bem feliz com isso. E eu tento fazer isso em casa com os meus filhos, né? Com o Felipe e com a Bruna. O Felipe, ele vai para a cozinha, o Felipe, ele lava a louça, ele ajuda exatamente o que a Bruna faz. Porque eu quero que o mundo seja melhor. Que a gente, que, né? Vamos atrás da equidade, né, que a gente fala, que é colocar todos juntos, né? Então, eu tenho tentado, assim, eu tenho, né, tento fazer a minha parte, porque eu acho, eu entendo que quando você faz as coisas dentro do seu mundinho, né, se todo mundo fizer no seu cantinho, vai ficar algo melhor e justo para todos, né?
Meninas, eu queria dar minha perspectiva, porque eu fui mãe como empreendedora. Então, de certa forma, eu não tinha essa preocupação do CLT, se eu ia ser demitido ou não, mas eu tinha preocupação se eu ia dar conta dos projetos que eu tinha que fazer, né, e colocar tudo isso em prática. E aí, hoje eu vejo que era muito silencioso, mas existia uma certa cobrança dos clientes. Se eu ia dar conta de fazer os projetos, se eu ia dar conta de fazer as entregas, porque não foi planejado, aconteceu. Aliás, foi até uma surpresa, né? Eu tinha um histórico de que eu não podia ser mãe, então, assim, era tudo muito tranquilo para mim, e, de repente, veio, né, o teste positivo de gravidez, o que foi até um choque para eu poder administrar naquele momento. Eu estava fazendo doutorado na época, enfim. E aí, eu vi essa cobrança, e era uma cobrança, assim, muito silenciosa. E como eu tive a Ana Lívia com 33 anos, E como eu não sabia lidar com essas coisas, eu acabei levando ela para para a empresa. Eu levava ela para o escritório, o bebê, assim, 2, 3 meses, carregava ela para tudo que é lado. Eu não tive licença maternidade, eu não tive quando eu voltar. Eu fui o tempo todo. Então, assim, eu ia para campo barriguda, fazia atividades, né, vistoria em campo, em terrenos, para a gente fazer projetos de licenciamento ambiental. Então, assim, ia para escritório, fazia os projetos, imprimia, encadernava, fazia toda aquela barriguda, grávida, até o último minuto. E como existe, sim, essa pressão, e aí é indiferente do ambiente, de que um filho atrapalha a carreira. Um filho vai ser um obstáculo na sua carreira, né? E por isso que tem que ser muito planejado para que você não tenha essa pedra, vamos dizer assim. E hoje, né, olhando para trás, eu vejo que é uma outra perspectiva. Bem pelo contrário, me impulsionou em muitas coisas e me trouxe muita maturidade, porque, né, a gente se torna melhor todos os dias quando a gente tem um filho, mas como isso é importante e que a gente tenha essa lucidez também dos nossos papéis, ou do que a gente realmente quer, ou o que significa maternidade em si, para não deixar que essas sombras, ou que esses olhares, ou comentários, que às vezes até é assim tão sutil, mas eles trazem um peso muito grande enquanto você está nessa situação ali, né, de cuidando de um bebê, né, criando uma criança.
E aí, uma curiosidade minha, né? Como conciliar todas essas necessidades, né? Então, a sensação que eu tenho, e até acho que pela minha criação, tá? Se eu ou minha irmã ficasse doente, quem levava ao médico era minha mãe. Se eu e minha irmã tava com dor de dente, quem levava no dentista era minha mãe. Então, eu tenho o papel da mãe muito mais presente que o papel do pai. Não que meu pai não existisse, mas ele estava ali de uma outra forma, acho que até pela criação que ele teve, e tá tudo bem. Mas como que essa cobrança, que vocês se cobram, né, por estar mais presente, para estar mais presente, e como que vocês conseguem dividir essas prioridades no dia a dia, né? Então, como saber o momento, não, agora eu preciso realmente cuidar do meu filho, a empresa vai ficar, vai esperar, vou levar ele no médico, ou não, eu sei que pode ser uma frescura dele, eu sei que não tem frescura, tá, gente, mas eu sei que também tem crianças que usam esse artifício para ter a mãe ali mais por perto, né? Como que vocês equilibraram e equilibram isso até hoje, né? Porque o filho da Pri tá com o quê? 12, Pri, eu sempre esqueço a idade do Theo. Então, acho que a Pri é que tá mais 13, a Pri é que tá mais perto ali de ainda ter o filho menor e precisar acompanhar. Como que vocês lidam, assim, como que com essas priorizações?
Bom, posso começar, né? No meu caso, não vou dizer que o pai do Theo não era uma pessoa presente, mas eu sempre me punha na frente. O Theo tá doente, era eu que tinha que correr. Na minha cabeça era assim. E eu acredito que seja também por causa de criação, né? Quando eu nasci, a minha mãe parou de trabalhar para poder ser mãe. E não foi uma escolha dela, foi algo que o meu pai impôs, entendeu? Porque ele perdeu a mãe quando ele tinha 7 anos, é uma história bem triste de vida dele, ele era o mais velho dos filhos. Então, para ele, você foi mãe, o seu papel é mãe, não tinha que trabalhar. E a minha mãe fez essa opção de carreira. Então, eu sempre tive a minha mãe muito perto para tudo. Então, quando eu fui mãe, eu achei que era assim, era o correto. Que eu tinha que correr sozinha, que eu tinha que estar na frente. Então, dependendo do momento, do horário, eu tinha ajuda, né, do pai dele. E dependendo do horário, ele só sabia quando a gente já estava voltando do hospital ou quando eu estava no hospital, porque era um pouco mais grave, eu vou comunicar, olha, estamos aqui. Mas a cobrança eu sentia muito forte comigo, né, por parte de família, de que sim, a mãe que tem que correr, e minha também, devido à criação que eu tive, eu tenho que correr para ir com ele, mas hoje eu entendo que isso não é o correto. Né? Se você teve os seus filhos porque duas pessoas quiseram, né? Um casal, não importa qual é a formação desse casal, escolheu ter um filho, os dois têm as responsabilidades iguais. Mas eu sinto hoje, pelo Theo, na idade que ele está, que ele prefere que eu corra com ele. Isso é sério. Se ele, vamos no hospital, eu vou pedir para o seu pai te levar. Ah, não. Por que você que não vai? Né? Ele tem muito isso de a mãe estar presente. Eu acho que a mãe ainda tem aquele papel mais carinhoso. Não que os pais sejam os monstros, tá? Não, não é isso. Tem pai que é muito mais carinhoso que uma mãe. Mas na cabeça da maioria das crianças, a mãe ainda é aquele símbolo de carinho, de afeto, de contato. E eu acredito que a maioria, porque já ficou. Ó, quem foi mãe biológica já ficou aqueles 9 meses, 8, 7 meses junto com a criança, né? Então começa aquele vínculo maior desde pequeno. E a maioria das mulheres, eu acho que tem esse instinto materno. Eu acredito que, na minha opinião, todas têm, sabe? Só que algumas vão para outras áreas. Tem as mães de pets, tem as mães dos filhos das amigas, né? As tias que estragam as nossas crianças, mas tudo bem. Então, mas nós temos essa coisa mais maternal. Então, mais, maternal, mãe mesmo, né? Então, eu acredito que a cobrança foi mais da minha parte.
Eu assim, eu já posso falar, os meus filhos foram muito saudáveis de criança. Então, eles iam para médico por rotina. Então, eu conseguia organizar, né, então, dos horários de serem mais para o final do dia ou mais para o início do dia. E quando acontecia, né, de ter alguma coisa no meio do caminho, a gente, né, sei lá, uma virose, né, qualquer coisa. O meu marido, a empresa dele era muito perto de casa, então ele me salvava, e eu estava lá em Santo André. Até eu chegar aqui, né, então eu tive muito esse companheirismo. Então, muitas vezes ele que levava no pediatra, né, quando estava acontecendo alguma coisa, porque ele estava pertinho de casa. E quando a gente foi decidir em qual escola a gente iria deixá-los, nós escolhemos que fosse perto de casa, que estaria perto do emprego dele, porque o meu eu poderia mudar e estava muito longe. Então, e a gente achava que colocar uma criança no carro para andar 1 hora e meia era muito desgastante. Então, foi a nossa opção. Então, assim, eu posso falar que ele é muito, assim, foi muito presente, é muito presente na vida dos dois. E eu estava mais longe, assim, né, nesse momento de pequenos. Aí depois eu acabei, né, ficando em casa um período, trabalhando meio período, depois que eu voltei, né, ativa. Mas eu me recordo assim que quando eu fui entrar na empresa, né, que a gente trabalha hoje, uma semana antes, a babá que cuidava dos meus filhos pediu para sair, pediu demissão. E eles ficavam meio período na escola e meio período com a babá. Aí eu falei, bom, o que que eu vou fazer? Vai para a escola no integral e depois a gente arruma outra babá, né, e tudo bem. Aí tá, eles estavam no integral. Aí teve um dia, o Felipe tinha 3 aninhos. Eu cheguei na escola para buscar, ele falou assim para mim: por que que você me deixa aqui? Eu até choro quando eu falo. Por que que você me deixa aqui quando o sol nasce? Isso você só me vem buscar quando o sol vai embora? Falei, meu Deus do céu, precisamos mudar isso. E aí, assim, aí a gente conseguiu, né, achar outra babá que conseguia ficar com eles, porque, nossa, isso me deu, assim, uma dó no coração. Mas, ao mesmo tempo, era o meu trabalho, né? E então eu fui até procurar ajuda mesmo, sabe? Ajuda com psicólogas para saber como lidar com o meu trabalho, com os meus filhos, porque eu chegava em casa e eu cobrava muito eles. Em vez de eu sentar no chão e brincar, eu acabava cobrando: ah, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Aí, a partir do momento que a gente começou a chegar em casa, sentar, brincar com eles no chão, um joguinho, outra coisa, e depois a gente. Então, aí a gente começou a fazer combinados. Então, eu acho que o que dá certo na nossa vida é isso. É assim, é a gente mostrar para eles que é importante a mamãe trabalhar, né? Porque até para dar. Para a mamãe se sentir bem, para ela ser também uma mamãe melhor para eles, né? Então, acho que isso é bem importante. E porque os filhos crescem e vão embora, e a gente fica. Então, assim, dá para conciliar. Lógico, você pode não querer ter, fazer um monte de coisas, né? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para ser mãe, isso é claro. Mas sim, dá para conciliar. Então, eu acho que é bem importante isso.
Aproveitar, fazer o nosso reset de encontro. Hoje, segunda-feira, 6 de maio, estamos no episódio 1183, Carreira Ágil, Mulheres e seus Múltiplos Papéis. Estamos aqui hoje com a Marciane, com a Pri Prado como nossas convidadas. e a Gi fazendo aqui o podcast junto comigo. E aí, pegando, voltando um pouquinho no que a Marci falou, né, do chefe dela, que falou, nossa, você tá grávida de novo e tal. Eu entendo que alguns anos atrás era muito pior, eu acho, a receptividade da funcionária de ser mãe, né? Tanto que de uns anos para cá aumentou o tempo de licença, então tem algumas mudanças acontecendo, mas vocês sentem que naquele momento a carreira de vocês estagnou ou não? É, continuou, ou a promoção que eu imaginava acontecer daqui a um ano, como eu fiquei grávida, acabou impactando, e aí a promoção não veio. Vocês sentiram em algum momento que isso pode ter acontecido na carreira de vocês?
Bom, no meu caso, sim, porque eu parei de trabalhar, né? Então, eu parei de trabalhar, então é bem claro, né? Eu parei e fui fazendo outras coisas. Mas depois eu retomei, e aí eu acho que a coisa andou. Eu sempre fui muito de... Quando eu estava trabalhando, eu estava trabalhando. Quando eu estava em casa, eu estava em casa. Eu acho que o que acaba que a gente não faz tanto é você... Como você tem o horário de trabalho que, né, é uma jornada longa, o tempo disponível que você tem, você está com seus filhos. Então, você acaba não tipo, estudando. Você estuda um pouquinho ali durante o trabalho, né? Então, acho que isso... Assim, no meu caso, isso fez parte. É, mas eu acho que... Eu não senti que eu fui, tipo, deixada de lado. Pelo contrário. Eu acho que eu sempre fui bem requisitada nas coisas que eu fazia. Mas com relação a essa parte de promoção, né? De ser gestora, eu acho que sim. Isso eu vejo que sim. Mas no lado de você... Até porque a maioria, né, dos gestores sempre foram homens. E você vê que eles puxavam os homens. E essa... mudança, né, de que a mulher pode, que a mulher é capaz, ela é recente, né, a gente vê que ela é de alguns anos para cá, e agora é que a coisa tá crescendo e que a gente vê isso acontecendo, né, e a gente crescendo junto, né, então eu vejo que, no meu caso, eu acho que sim, eu não sei no seu, Pri.
No meu caso, eu não senti isso, tá, ao contrário, eu senti que quando eu voltei da licença maternidade e voltei com o ritmo de vida que eu estava tendo na empresa que eu estava trabalhando, eu senti até que eu estava tendo um destaque positivo. Né? Era uma empresa que a maioria das pessoas que trabalhavam no escritório eram mulheres, tinham muitas mulheres nessa empresa, e eu percebia que elas voltavam do trabalho e as pessoas viam realmente como, agora elas viraram mães, esqueciam que elas eram profissionais, né? E no meu caso, não. Nós estávamos entregando um projeto grande na empresa, então muitas vezes o hotel dormiu no sofá da recepção para esperar o horário para eu sair, porque o pai dele, na época, fazia faculdade, então às vezes o pai dele pegava ele, me levava para a empresa, ele ficava na recepção da empresa junto com o segurança, enquanto eu trabalhava até umas 10, 11 horas da noite para poder ir embora. Então eu não vi isso como atrapalhando a minha evolução naquela empresa, naquele momento. Mas eu sentia que aquilo era comigo, que não era algo que todas as mulheres que estavam ali, que estavam sendo mães também naquele momento, passava por isso. Pode ser também que, porque como eu trabalhava na TI da empresa e éramos poucas pessoas, éramos em 5, tudo que nós fazíamos era grandioso, tanto as coisas erradas como as coisas boas, porque todo mundo via, né? Então, acho que isso não atrapalhou. Mas, como a Marci comentou, a parte de uma promoção maior, de pensar em ser gestora, aquilo eu sentia que para mim estava ficando um pouquinho mais longe na época, porque eu não via tanto mulheres sendo promovidas a gestoras, mulheres mães e ainda com crianças pequenas. Mas na fase que eu estava de carreira, não me atrapalhou, não.
Ah, eu queria deixar 10 centavos. Posso? Primeiro eu vou trazer um dado que eu acho que é importante, assim, e que bom que a realidade de vocês foi bem outra, né? Tem uma pesquisa que saiu aqui do Valor Investing do ano passado e coloca que, na entrevista com várias mães, cerca de 300 mães e profissionais, e ali diz que 56%, então mais da metade dessas profissionais já foram desligadas ou conhecem alguma mulher que já foi demitida após a licença maternidade. E aí, respondendo à pergunta que a Priscila fez, 94,5% dessas entrevistadas disseram que não tiveram a mesma oportunidade de promoção estando grávidas ou após o licença maternidade. Então, quer dizer, existe sim uma barreira, e que bom que vocês duas, né, não fazem parte dentro dessa estatística, vocês estão, né, no percentual menor. E aí, o que eu queria é colocar aqui, talvez, a contribuição para a gente poder pensar com base nos dados, e principalmente no relato da Priscila, que o seu esforço foi muito grande, ok? Porque você tendo um filho dormindo no sofá da empresa, é um esforço muito grande para você, para o seu filho, para a sua família, por tudo. Então, talvez, esse peso que você não tenha sentido, né, pela responsabilidade que você tinha nos projetos, como você bem relatou, que eram grandes, enfim, né, tinha um impacto muito grande dentro daquela organização, mas é porque você subiu muito a régua. E a gente faz isso. Eu levei a minha filha para um trabalho de campo, ela tinha 1 ano e 8 meses, no meio do mato mesmo, mato mesmo. Botei ela pendurada e fui ver, vistoriar, e andando para tudo que era lado. E quando eu cheguei em casa, ela ficou toda empipocada. Ela teve uma alergia. E eu disse, pronto, um inseto, sei lá do que, picou essa criança, eu não sei o que, que vai ser. Então, assim, um sentimento de culpa e de preocupação, porque a gente faz isso, a gente sobe a régua para poder manter todos os pratinhos equilibrados. E aí, talvez, né, pergunta Pimenta, os 10 centavos que eu quero deixar aqui, será que as empresas realmente estão preparadas para receber as mulheres nesse pós-maternidade? Porque a gente está falando aqui do ponto de vista de saúde mental. E aí, Pri, é pesado, a conta vem. Então, a Marcia conseguiu, né, equilibrar ali algumas, a sua logística doméstica, teve essa flexibilidade dentro dessa realidade dela, mas não é para todas. E aí a gente se impõe nisso, a gente paga esse preço alto, e o que vai para o ralo realmente é saúde mental, autoestima, sentimento de culpa. E aí vem uma série de outras coisas que depois a gente precisa, né, juntar esses cacos e se recompor enquanto mulher, enquanto maternidade, né, enquanto mãe e enquanto profissional para poder, né, ter essa nova jornada. Então, eu queria deixar aqui esses pontos para a gente poder pensar nesse sentido de que será que realmente as empresas estão preparadas para receber essas mulheres nesse pós, né, maternidade ou retornando desse processo? Enfim, era isso.
Gi, posso complementar? Eu gostaria que você...
Por favor, é um bate-papo.
Você comentou preparadas para o pós-parto, né? Quando eu voltei da licença maternidade, eu passei por uma fase que hoje em dia me deixa bem chateada. Na época, era um chateado, mas era um ok, né? Sabe quando você se conforma com o que você tem? Mas hoje em dia eu vi quanto que não era bom para mim aquilo. Eu voltei e eu amamentava o meu filho, né? Então, eu tinha que tirar o leite durante o expediente, não tinha como. E eu tirava, gente, no banheiro, porque eu não tinha uma sala que eu podia ir e fazer isso. Então, eu ia para o banheiro, fechava a portinha lá, né? Tentava ficar o máximo de higiene possível, porque o banheiro não é, por melhor que seja limpo, não é um ambiente de higiene, e eu retirava o leite do meu filho ali. Tá. E eu não, para poder armazenar e levar para ele no final do dia. Então, eu vejo assim, hoje em dia ainda tem lugares que não estão preparados para isso. Né? Porque as empresas preparadas são as empresas grandes. E às vezes eu sinto que nem sempre é porque elas querem estar preparadas, é porque elas são mais fáceis de ser fiscalizadas. Então, por isso elas correm atrás de estar. Mas a saúde mental da gente realmente abala, porque... Eu estava ali, de pé, eu não estava confortável, talvez eu pudesse até produzir um pouco mais de leite, porque o emocional da mulher afeta isso, mas eu estava ali, num banheiro, tentando tirar o sustento do meu filho, literalmente, de mim, porque ele ia começar. Então, é algo que eu acredito que a maioria das empresas não está, e era uma empresa boa, tá, assim, no contexto geral, e quantas mulheres não estão trabalhando em empresas boas? Quantas mulheres não estão em cargos administrativos, né, que tem um pouco mais de conforto que nem nós temos. E elas voltam, elas não são diferentes de nós, elas estão ali, elas têm uma carreira para seguir. Então, eu acredito que a maioria das empresas ainda, né, em pleno 2024, não estão preparadas para esse retorno nosso, não.
Pri, eu também, complementando, eu também tirava leite no banheiro da empresa, e era uma empresa boa, mas não tinha, né? Hoje a nossa empresa tem, né? Você vê que tem um lactário, né? Tem tudo, mas aonde eu trabalhava não tinha. E eu congelava, pelo menos tinha um refrigerador, porque eu tirava, eu congelava, eu levava a garrafinha térmica e vinha, né? Porque era uma hora e meia, né? De trânsito que eu tinha trazendo leite. E quando a gente, né, eu tive filhos, acho que você também, a licença maternidade era 3 meses. Então você imagina que você saía com o bebezinho, né? Eu assim, eu ainda que eu trabalhei, eu trabalhei na sexta-feira, até na sexta-feira, e o meu filho nasceu no domingo. A minha filha, eu trabalhei até na sexta, ela nasceu na, não, ao contrário. O meu filho eu trabalhei até na sexta e ele nasceu na quarta. E a minha filha, eu falei, ah, eu vou parar 15 dias antes, né? Porque o Felipe foi muito corrido. Pois eu parei na sexta, ela nasceu no domingo, ela antecipou 15 dias. Então, eu fui trabalhar até o final, né? E dirigindo. Na última semana que o meu amigo falou, não, você não vai dirigir, você vai de carona comigo. E ele me levava. Então, tinha isso também, né? Hoje. Foram dificuldades, mas que a gente superou. Mas eu acho que da forma como você falou, Gisele, eu criei uma rede de apoio para eu conseguir trabalhar, senão eu não conseguiria. Realmente eu não conseguiria, e eu tinha todo esse apoio com meu marido, com babá e com escola, né? Então é bem difícil. E levar o filho para trabalhar, né? Igual você levou, né? Muitas mulheres fazem isso. E aí eu concordo, né, com a Gisele, assim, não é justo com a criança e nem com a mãe, sabe? Nem um pouco, assim.
Eu queria deixar mais 10 centavos, só para fazer mais pimenta. Gente, eu adoro pimentas. Eu esqueci de dizer para a Marci que meu. Para a gente provocar, porque a gente está falando aqui, você tocou num ponto, rede de apoio, ok? Ela é fundamental para que a gente consiga equilibrar esses pratinhos e esses multipapéis. Mas eu quero trazer um outro dado aqui, que se a gente for pensar que mais de 50% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres solo. Então a gente está falando de uma mulher que não tem rede de apoio. E aí, quando você faz essa pergunta, ah, você acha que a maternidade vai impactar na sua carreira? Cara, nossa, impacta na sua vida como um todo. Então, a gente, de novo, a gente está falando que mais de 50% desses lares, né? 50,9% ali, são chefiados por mulheres. E aí, colocando mais tempero, né? Quando a gente fala dessas mulheres, a gente tem que falar sobre territórios, então onde é que elas estão morando, ok? Então não, né, não são bairros totalmente estruturados, com escolas, com creches, né, a questão de saneamento é uma vulnerabilidade. A gente está falando de raça, então essas mães solos elas têm cor, ok? E aí a gente falando do ponto de vista econômico, né, ou socioeconômico, que também é uma classe mais baixa. Então, quando a gente bota isso, alguém aqui falou sobre equidade, acho que foi a Marci. Ah, a gente tem que buscar equidade. A gente está falando de gênero totalmente aqui, ok? E aí, quando a gente fala sobre esses pontos, a corrida não é igual para um homem e para uma mulher. Ela já está saindo atrasada, assim, muito tempo, porque ela tem toda uma outra carga, e aí os multipapéis eu acho que cabe muito aqui. Então, eu queria abrir esse leque para a gente pensar numa maneira mais ampla, né, de como é que essas mulheres, ou como é que é o perfil dessas mulheres, Brasil, ok? Nesse contexto hoje, nesses multipapéis.
Ó, vou acrescentar mais uma coisinha que eu lembrei. Eu fiz uma entrevista, o Theo deveria estar com 5, 6 anos já. Eu estava trocando de empresa e nessa entrevista eu fui questionada se eu queria ser mãe novamente. Não que eu se eu queria, se eu seria mãe novamente. Eu senti, sabe, aquela arma apontada. O que eu responder vai depender se eu vou passar ou não nessa entrevista. E a pergunta é. O marido da Marciane, os nossos companheiros, alguém foi questionado se eles seriam pais novamente? Não, porque esse é um questionamento bem para uma mulher. Quer dizer, se eu for ser mãe, eles já estão prevendo o tempo que eu vou ficar afastada, né, por causa da licença maternidade. Se eu tiver uma gravidez tranquila só na licença maternidade, as consultas que eu tenho que ir, que eu vou me ausentar. né? E eles não vão poder falar nada. Então, isso é colocado. E isso, para mim, atrapalha totalmente a nossa carreira. E aquilo que você comentou, no caso, o meu e da Marciane foram gravidez planejadas. Então, ok. E as que não são? Né? A pessoa já está com aquele baque de ser uma surpresa de estar grávida. E ainda o dia a dia no trabalho, ela não tem essa empatia, né? E esse questionamento me marcou. Eu não entrei nessa empresa, tá? Não foi bom, e assim, não foi boa a entrevista para ambos os lados, mas eu fiquei questionando. E se eu tivesse dependendo daquele lugar para sobreviver, como que seria? Eu teria que mentir. Na época, eu ainda não tinha decidido totalmente que eu seria só a mãe do Theo. Eu ainda estava em dúvida se eu seria mãe ainda. O que responder, né, para segurar um emprego? Não, não quero ser mãe e depois apareço grávida, né? Sou a mentirosa. Ou, gente, por que esse questionamento? Por que atrapalhar a carreira das mulheres com um questionamento desse?
E a minha família é toda de fora, então assim, eu não tinha esse apoio de mãe e sogra, porque minha mãe mora a 1.000 quilômetros e a minha sogra a 400. Então, realmente era eu e meu marido, né, babá e escola, assim, não tinha como. E a minha babá, ela tinha uma criança. Então, acho que, né, levando isso, né, Gisele, que você falou, e tinha vezes que ela falava assim: "Ai, eu não consigo deixar na creche. Eu traz ela para casa, porque cuida você do seu filho e do meu filho". Então, muitas vezes ela veio trabalhar trazendo o filhinho dela, porque eu precisava trabalhar, né? Eu também não. E é isso que você falou, né? Porque eu vou falar: "Ah, não vou trabalhar porque a minha babá não veio", né? Quando ele era bem pequenininho, aconteceu isso, né? Eu não tinha escola, porque a gente só deixava com a babá, ela ficou doente, não veio. Daí eu e o meu marido revezamos. Então, eu fui meio período, ele foi meio período. Então, acho que é bem isso mesmo, é rede de apoio, e realmente essas mulheres não têm rede de apoio, porque essa minha babá, ela tinha o filhinho, só que o pai, tipo, quando ela ficou grávida, ele sumiu, desapareceu. Então, ela era sozinha, ela e o filho, né? E ela precisava do trabalho, e precisava cuidar do filho. Então, eu falava pra ela: "Traz ele, cuida aqui, não tem problema". Então, ela vinha junto. Então, eu sinto assim que eu também fui boa com ela, porque ao mesmo tempo que eu precisava muito dela, eu também ajudei, né? Porque tem pessoas que não deixam, né? Isso é seu problema. Você é minha funcionária, resolve os seus problemas, eu resolvo os meus. Então, até hoje a gente tem contato. Agora ela mudou, foi embora para Bahia. Ela manda mensagem para mim: "Ai, como eles estão?". Então, assim, ficou esse carinho, porque ela trabalhava comigo, mas era uma forma de, sabe, uma troca, uma ajuda a outra, né? Às vezes eu atrasava para chegar em casa, né? Você pegava trânsito, eu chegava em casa 8 horas da noite, ela estava na minha casa ainda, né? Então, acho que é isso mesmo. E eu acho que essas mulheres que têm mais, assim, que têm menos apoio, acabam se apoiando em vizinhas, né? Eu também, eu tinha amigas de mães de escola, que eu falava assim: "Não tenho com quem deixar meu filho. Se ela babá não veio, daí já não estava nessas escolas que pode ficar integral, fica com ele, fico". Então, a gente fazia isso, né? Então, é rede de apoio mesmo, infelizmente. Assim, por mais que a gente fale, acho que somos privilegiadas, mas a gente precisa de rede de apoio para a gente conseguir seguir, porque senão nós somos questionadas, né? O que está mais disponível é o que é o melhor para a empresa. Eu vejo dessa forma.
Em algum momento vocês se sentiram incapazes de realizar alguma atividade, por questão de ser mãe ou por ser mãe, deixar de fazer alguma atividade no trabalho que poderia, ter ali um crescimento de carreira? Vocês já passaram por alguma situação dessa? Alguma dessas duas situações?
Ah, eu acho que não. Eu, assim, bom, vocês me conhecem, né? Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, então eu estou focada nisso. Então, eu não me recordo, assim, de ter algo que eu deixei de fazer por eu ser mãe. Eu não, todo esse meu tempo de carreira, não. Não me recordo disso. E você, Pri?
Não, eu não tive. Eu tive um episódio que eu quase fiz, tá? Logo que eu voltei da licença maternidade, O Theo estava com uns 8 meses, né, de vida. Eu tive que fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. E aí, para mim, aquilo foi não. Né? Eu ainda amamentava e eu falei, não, eu não quero ir. Mesmo, sabe, podendo deixar o leite congelado. Eu não queria passar uma noite, no mínimo, fora de casa, longe dele. Então, eu falei, na época, pro meu gerente que eu não queria ir. Né? E ele falou para mim, mas eu quero que você vá. E eu expliquei para ele, mas meu filho é pequeno, muito pequeno, né? Eu não quero ir. E aí ele falou para mim, se você fizer bate-volta, você não dorme lá, você vai de manhã bem cedo e volta de noite. Aí eu falei, não, aí tudo bem, tá? Mas eu pensei em sim dizer não, mas não por eu me sentir incapaz, por eu que não querer deixar ele uma noite longe de mim. Eu achava que ele era muito pequeno para ficar longe, né? No caso, na época, quem ficava com ele para eu trabalhar era minha mãe, na melhor babá do mundo. Mesmo assim, eu não queria deixá-lo, sabe? Eu falei assim, não, ele é muito pequenininho, por que que ele vai... Eu não entendi a necessidade de eu estar no Rio naquele momento no projeto. Eu só fui, só para vocês entenderem, eu só fui acompanhar uma pessoa, né, um terceiro, que ia fazer um workshop. Então eu fui, né, sentei, fiquei assistindo o um workshop, conheci o pessoal da filial do Rio, que foi a melhor coisa, e voltei. Eu não fiz mais nada. Então, na minha opinião, não era necessário. Sabe aquela reunião que podia ter sido um e-mail? Para mim era aquilo. Então, por que que eu precisava sair aqui de São Paulo e ficar no Rio de Janeiro? Não tinha necessidade, mas eles queriam, então o acordo foi que eu fizesse um bate-volta. Mas não por eu me sentir incapaz, mas aquele a mãe gritou mais alto: não, não quero ficar longe do meu filho nesse momento. Por isso.
É, quando eu entrei na companhia, tinha essa opção, né? Se tem disponibilidade para viagens. Eu falei, eu não tenho. Eu não dei essa opção. Falei, não vou. E foi algo que. Mas não fez diferença, assim, né? Eu vou falar. Porque eu sempre tinha projetos, né? Eu trabalhava na área de projetos, então sempre tinha projetos em São Paulo, perto, longe, né? Para tudo quanto era lugar. Mas eles deram essa opção e isso não foi um ponto que não me contrataram porque eu não tinha disponibilidade para viagens. Mas eu falei, não. Eu falei, eu não vou viajar tendo filhos pequenos. Aí foi uma opção minha e a empresa aceitou.
Muito bom, Gi. E com você, como é que foi tudo isso? Carregar a filha?
Eu nunca deixei de fazer nada, mas o preço foi muito alto. Então, assim, coisas absurdas de viajar, fazer uma mala. Viajar para o México, ela tinha 1 ano e 6 meses, eu tinha que apresentar um trabalho para o doutorado, porque quando ela tinha 23 dias, eu me efetivei no doutorado, né, fazer disciplinas isoladas, depois entrei para o doutorado, era empreendedora, cuidava da empresa e cuidava da criança. E aí tinha que fazer uma apresentação no México e eu fiz duas malas, né, uma mala metadezinha para mim e para o meu esposo, outra metade levando algumas coisas, uma mala para ela só com comida e roupa. Então, assim, chegou lá, não tinha comida, acabou a comida 2 semanas. E ela emagreceu muito, ficou doente, essas coisas que a gente faz, e eu não deixei de ir, então, assim, mas foi muito pesado. Por isso, Pri, que eu te coloco assim, que a gente, né, a gente vai dando, a gente vai doando muito, e depois a conta vem. Mas, se fosse, eu tomaria outras atitudes, eu priorizaria outras coisas. A maturidade traz isso. A gente tem muita ânsia no começo de carreira para querer que as coisas funcionem, para mostrar o nosso valor, né, ter o nosso potencial reconhecido, e aí às vezes acaba negligenciando outras áreas da vida da gente. Então, não, a gente não pode colocar, carreira ou isso, né, ou maternidade ou matrimônio. A gente tem às vezes nessas questões aí que são coisas que a sociedade cobra da mulher. Então, você tem que ser mãe, né? Uma mulher tem que ser mãe. Não, uma mulher é uma mulher, se ela é opção. Então, no começo a gente falou um pouco disso, desse instinto, dessa natureza que existe no feminino. Mas tem mulheres que não têm filhos e elas não deixam de ser mulheres, ou elas não deixam de ter o seu potencial reservado. São opções e são escolhas, né? E a gente tem que fazer essas escolhas com muita lucidez, não por uma pressão externa, mas aquilo que você quer conquistar dentro do seu processo. Então, eu nunca deixei de fazer nada. Não negava viagens, não negava, atividades, projetos, mas teve um peso muito grande nisso, depois, né? Então, eu tive que refazer uma série de coisas e hoje o touro, peguei o touro pelo chifre e hoje está tudo fluindo tranquilo. Mas teve esse processo que foi bem pesado, principalmente do ponto de vista de saúde mental.
E aí, pegando o gancho, né, da Gi falando de saúde mental, como que é a saúde mental de vocês hoje? Né? Porque hoje os filhos já estão maiores, já aquela... Eu posso estar colocando de uma forma errada, mas aquela responsabilidade maior, né, da dependência já está começando a se soltar. Eles já não são mais tão dependentes assim, já começam a criar rodinha nos pés. E como que é a saúde mental? Como que está a saúde mental de vocês neste momento, assim... Pri, consigo entender tudo que eu passei e agora tá tudo bem, era esse caminho que eu precisava seguir, ou queria ter feito coisas diferentes, mas vida que segue, como que vocês estão neste momento?
Quem vai primeiro?
Você? Pode começar, Má.
Bom, que eu vou falar? Acho que cada fase é uma fase. No momento que eu tô, os meus filhos, eles estão, assim, criando asas, né, para voar. Meu filho tá fazendo intercâmbio fora, então ele já tá, faz 3 meses que ele tá fora, né, ele foi pela universidade. Eu de verdade, eu me sinto muito orgulhosa dos filhos que eu criei, da forma como eu coloquei, deles darem valor, sabe, à família, dar valor à mãe, ao pai, e de estarem buscando ser quem eles são. Então, eu olho para trás e eu vejo que, eu acho que toda essa garra, por mais que foi difícil, né, Gi, que você falou, né, eu não tive esse lance de ter que levar meus filhos junto no trabalho, mas sim, tive lances de que eu não cheguei a tempo, né, coisas assim, mas eu vejo que eles conseguem entender que tudo que a gente fez foi genuíno, foi por amor, né? E que eles estão criando asas para o mundo. E que agora estamos eu e meu marido de novo, né? Voltando a ser namorados, vamos falar assim. Porque também tem esse lance, né? Quando a criança ela tá menor, a nossa vida, a nossa doação é por ela. Os nossos programas são programas para ela, né? Então, a gente vai em festa infantil, a gente vai em parques, a gente faz um monte de coisas voltadas a eles, né? E agora é legal porque eles agora vêm chamar, ah, vamos assistir tal cinema, vamos ver tal peça de teatro, vamos fazer um passeio de bike. Então, é muito legal ver isso e ver que eu não me arrependo, assim, sabe, de nada do que eu fiz. Assim, eu me sinto bem feliz e grata e que acho que eu fiz a coisa certa, sabe? Eu tenho esse sentimento. Tem alguns percalços, tem alguns problemas? Tem, todos temos, né, gente? Não existe nada perfeito. Mas eu acho que no geral, eu acho que acertamos, sabe? E acho que acertei também, né, dentro do meu trabalho, né, de tudo que eu fiz e aonde eu estou hoje. Então, eu acho que já tive momentos que eu quis desistir, acho que é importante falar. E quem me segurou foi meu marido. Eu falei assim para ele: eu não aguento mais, eu vou pedir demissão. Ele: não, você continua, eu te ajudo, você vai se arrepender, não para, continua, vai dar certo. E ele me dava força. E hoje eu olho para trás, eu olho e falo assim: nossa, que bom que ele falou para eu não desistir, né? Então, tem caso, né, de uma pessoa que trabalha comigo, que tem filho pequeno e que ela, ah, eu preciso parar, né? Tá difícil, não pare. Não pare, porque eu também quis parar e eu tive a força, né, do meu marido, continua, vai dar certo, vai em frente, você vai conseguir. Que é isso, a gente vai ter momentos que a gente vai querer desistir, mas a gente tem que seguir em frente. Acho que é isso.
No meu caso, eu vejo assim, o Théo tá com 13 anos, ele é um adolescente, e para mim tá sendo uma fase mais difícil, né? Porque a gente descobriu algumas características dele que a gente não sabia, né? Então, eu sou uma mãe atípica, porque ele é um garoto atípico, E então tá sendo uma luta. Então tem horas que a minha saúde mental, eu falo que tá no -1. E o que faz cada dia a gente trabalhar e ser mãe, porque é um trabalho também, é a rede de apoio, sabe? E às vezes o apoio vem da onde a gente menos espera, porque às vezes o apoio não tá dentro da nossa casa. Isso é muito triste, né? Mas, assim, o que a Marci falou de falar para colega de trabalho não desista, isso é muito importante, porque eu sinto esse apoio com as minhas amigas, entendeu? Com o meu dia a dia, de ali, não, Pri, o que você precisa, não, a gente vai te ajudar. E pessoas que não estão próximas de mim fisicamente, mas estão ali para me apoiar, o apoio dos meus pais. Mas eu falo muito pro Theo, falo assim, eu levanto por você. Então tem dias que é bem assim, sabe? Eu gosto muito de brincar que eu levanto por causa dos boletos, mas não é por causa dele, porque eu sei que tá valendo a pena. Eu trabalhando, sendo uma profissional, eu me sinto realizada, poxa, era isso que eu quis da minha vida, eu lutei para isso, mas também sou mãe, então, e tô lutando. E eu sei que nós vamos conseguir, né? Se não conseguimos, eu costumo dizer, porque não terminou ainda, então tem coisas para correr. Eu faço muito do um dia de cada vez. Isso está me ajudando bastante. Aquela cobrança de equilibrar vários pratos, a gente não consegue, né? Eu comentei já da outra vez que nós não somos as supermães, que, por exemplo, eu idealizava, né? Eu ia ser uma super, a Mulher Maravilha, a supermãe, a super tudo, não é assim. Mas cada dia é um dia, cada coisa, cada tarefa. E se não, e se tiver um prato que cair, ok, cair. Só que hoje, se um prato tiver que cair, não vai ser o prato de ser mãe, entendeu? Eu coloco isso como a Gi comentou. Tem alguns preços, algumas cobranças que vêm depois que não valem a pena. Então, hoje em dia, o que eu mudaria? Eu não colocaria tanto a minha carreira em primeiro lugar, porque eu posso colocar a maternidade em primeiro lugar e ser uma ótima profissional. E se as pessoas que estão do meu lado não perceberem isso, os problemas estão com elas e não comigo. Porque eu sei do meu potencial, eu sei do que eu estou fazendo, certo? Então é muito fácil a pessoa que não está passando por aquilo que nós estamos passando, de ser mãe com tudo maravilhoso, com toda assistência. E ser mãe com toda a falta de assistência, as mães solos que são as mães, os pais, os avós, são todos em um só, elas estão ali e elas são capazes, todas somos capazes, todas vamos conseguir, né? Então não é porque as pessoas que estão ao nosso redor nos julgam diferente que nós não somos capazes. Então é isso. A minha saúde mental não está 100%, só pela minha fala, mas ela está melhorando, porque ela vai melhorar a cada dia, porque eu estou correndo atrás, eu estou fazendo o meu melhor para que isso aconteça no meu tempo, tá? Não no tempo das pessoas que estão esperando a melhora de tudo. Não sei se eu respondi, Pri.
Respondeu. E a gente, o nome do episódio, né? Mulheres e seus múltiplos papéis, a gente acabou focando bastante ali no papel de mãe. A gente está na semana do Dia das Mães, e eu queria trazer esse tema, né? Eu acho super importante a gente quebrar um pouco desses tabus, né? De que, ah, se eu for mãe, eu vou abrir mão da minha carreira, meu crescimento vai demorar, ou no igual a Gi, sou empreendedora e não posso deixar os meus projetos pararem pelo fato de ser mãe, né? Mas eu acho que é muito válido também esse compartilhamento de vocês, que dá sim para seguir a carreira e ser mãe, e que dá sim para crescer, né, dentro de uma empresa e ser mãe, vai muito ali das questões das nossas escolhas. E que tá tudo bem se eu escolher ser mãe, né, e parar minha carreira e depois retomar, igual a Marci fez, e que cada um vai sentir ali o seu melhor momento, né? E aí, para encerrar, fora o papel de mãe e o papel de trabalho, quais outros papéis vocês têm aí no dia a dia, né, de vocês?
Ai, vários, né? Eu acho que toda a parte da organização da casa, né, que faz parte. Antes eu tinha uma rede de apoio bem grande, hoje eu já não tenho mais. Então, como os filhos cresceram, eu acho que todo mundo, né, tem que se organizar. Então, a gente tem essa parte da organização. A gente se doa na igreja, né, que eu acho que dá para ajudar lá. Eu participo, né, de eventos lá, organizando e ajudando, para trazer pessoas, né, para acreditar um pouco mais em Deus, né, que eu acho que isso faz parte, né, da gente ter fé, acreditar que as coisas, no fim, dão tudo certo. Eu tenho um cachorro e uma calopsita que me dão trabalho, né? Eu falo que acho que hoje meu cachorro me dá mais trabalho que meus filhos, porque eu tenho que fazer comida natural para a bichinha. Então, acho que é isso, né? Acorda cedo, vai para a academia, porque a gente tem que se manter saudável, né? Acho que essa é saúde física, saúde mental, para a gente continuar. Acho que é isso.
Eu acho que a gente é mãe. No meu caso, sou mãe, sou agilista, sou psicóloga, estou aprendendo um pouco de psiquiatria agora, né? Então, a gente é professora, porque tem que ajudar, ter a fase de ajudar na escola, e como é bom explicar para os outros, não, nossos filhos são bem complicados, né? Porque são nossos, a gente perde um pouco mais de paciência. Nós somos as colegas, uma coisa que eu tenho bem legal com o Theo é porque eu falo para ele assim, eu sou sua mãe em primeiro lugar, mas eu sou sua amiga. Então me conte, né? Eu não quero dizer que eu vou passar a mão na sua cabeça em tudo, porque eu não sou assim, mas eu sou a amiga, ele é meu companheiro, eu falo muito para as pessoas, hoje eu vou ter um date, se eu falo que eu vou ter um date, eu vou sair com meu filho, tá? Porque é isso, a gente gosta de sair muito juntos, então eu criei um monstrinho, porque eu consegui fazer ele gostar das coisas que eu gosto, assim, ele não gosta de tudo, que nem eu, mas ele é meio nerdzinho com as escolhas deles, né? Então, a gente assiste os filmes que nós dois gostamos, conversamos bastante, e tem o papelzinho de ser a Priscila, né? Eu gosto de fazer coisas sozinha, quieta, apesar de ser muito sociável, tem hora que eu quero ficar quietinha vendo minha série sozinha, sem ninguém, sabe? Nem com a melhor amiga do lado, eu quero ficar ali sozinha. Então, é vários papéis, e tudo pratinho. E como a Marcele falou, ainda tem a casa, né? Tem a casa, tem o cachorro, tem o gato, e tem tudo. E tem as amigas, que a gente, às vezes, as amigas chamam a gente para conversar, para desabafar, a gente desabafa antes, né? Não dá tempo da amiga falar, então, tem tudo isso. E é importante. Eu acho que a gente resume, como nós somos mulheres, eu vou defender um pouquinho, acho que as mulheres, ela tem isso, do ser dela, ela consegue ser várias pessoas ao mesmo tempo, no mesmo dia, e ser felizes e ser tudo, entendeu? Então, esses papéis que a gente tem no dia a dia, Pri.
Acho que, Pri, você, só complementando, os meus filhos, quando eles vêm, ah, isso aqui é tal, eu sempre vou com alguma mensagem, alguma coisa, assim, sabe? Tipo, pra, né, vai dar certo, levanta, algumas coisas assim de coach, daí eles já vêm. Lá vem a coach mamãe. Então, qualquer coisa que... Não é, tipo assim, se você tem um limão, faça uma limonada. Então, eu tento... Assim, a vida não é fácil para ninguém, né? Acho que cada um tem dentro do seu... né, da sua trajetória, pontos baixos e pontos altos, né? Eu brinco que a vida é uma roda gigante. Às vezes você está embaixo, às vezes está na subida, às vezes está no alto, às vezes está na descida. Então, isso vai mudando, né? E você vai construindo. Então, eles falam que... Lá vem a coach mamãe, né, que qualquer coisa que eles falam, ah, não vou conseguir, eu vai, tenta, vai dar certo, né. Então, eu acho que isso é um ponto importante, que a gente sempre, né, tá aqui, eu acho que é isso, põe um sorriso no rosto, vamos lá, que estamos vivos, não é? O bem mais precioso que temos é a vida. Então, restante, a gente corre atrás, a gente consegue, a gente se vira, é isso.
Muito legal, meninas. Nossa, o quanto eu aprendi com vocês. E aí eu queria encerrar, não sei se vocês vão conseguir ouvir bem, mas nesses desafios, esses conflitos, essas angústias que a gente passa, né, em carreira, maternidade, carreira, os nossos papéis, porque a gente nem falou do papel de esposa, como é que ficam, né, nesse meio do caminho também, enfim. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui uma mensagem que eu recebi da minha filha no Dia das Mulheres. Eu acordei de manhã, estava viajando, estava a trabalho, não estava perto dela, estava numa correria danada, e aí eu abro o celular e escuto essa mensagem. Vamos ver se vocês conseguem ouvir, me fazem um joinha aí se vocês conseguirem ouvir.
Oi, mamãe, bom dia, feliz dia das mulheres, feliz dia para essa mulher, que eu tenho muito, muito orgulho de ser minha mãe, tenho muita sorte também de ser minha mãe, que é uma mulher incrível, é uma mulher muito forte, uma mulher muito determinada, que foca nos seus objetivos, mas também uma mulher muito carinhosa, muito divertida, e que eu adoro que seja minha mãe. Beijos, te amo.
Então, se a gente em algum momento a gente tem dúvida, será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo? A gente faz o melhor que a gente pode fazer, ok? Então, sem arrependimentos de nada, porque era o nosso melhor naquele momento. Se não deu muito certo, era o que tinha para hoje, né? E a gente tem que criar os filhos que a gente tem. Então, não inventar outras coisas, você aceitar, e aí todas as fases vão fluindo de uma maneira muito mais tranquila. E não esquecermos de quem somos, né? Então, qual é o nosso papel, qual é a nossa identidade, não se deixar confundir isso tudo. E o resto a gente vai dando conta, né, Mari? A gente vai dando, Marci, a gente vai dando, né, o jeito naquilo que der, o que a gente precisa realmente é preservar a vida e preservar né, o que é importante para nós. Meninas, maravilhoso, assim, esse bate-papo foi muito legal. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Quem nos acompanhou aqui, a gente está abrindo, né, essa semana que é o Dia das Mães, e é importante a gente colocar isso em pauta, falar sobre os nossos sentimentos, as nossas frustrações, angústias e também felicidades, né, que a gente vai conquistando aí, tanto seja como mulher, como mãe ou como uma profissional também. E segundou. Muito obrigada, meninas. Beijo para vocês aí.
Obrigada, foi
Obrigada,
uma
gente.
delícia.
Obrigada.
Beijo, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Boa
Ótima
segunda para todo
semana.
mundo.